DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Vamos aos temas em destaque nesta emissão. Em Angola, caça furtiva e exploração ilegal de recursos florestais põem em risco o meio ambiente no Cuando Cubango.
Os danos estão aí já visíveis. Vemos o aquecimento constante. Devia-se trabalhar com as comunidades. E, por outro lado, é também combater aqueles que só pensam no lucro.
Estivemos à conversa com a vencedora do Prémio Camões 2021, a escritora Paulina Tiziane.
Foi muita emoção. Gente que vem do chão, como nós, moçambicanos, africanos, não estamos habituados a essas coisas boas.
Uma entrevista para conferir mais à frente. O Google anunciou um investimento de US$ 1.000 milhões em África, mas será que vai beneficiar o continente a longo prazo? Eu sou a Cláudia Marques e trago-lhe a resposta já a seguir. Queimadas, caça furtiva e exploração ilegal de recursos florestais são práticas que estão a pôr em risco o meio ambiente na província angolana do Cuando Cubango. De janeiro a setembro, foram apreendidas em toda a província mais de 1.000 metros cúbicos de madeira diversas. Ativistas estão a apelar por medidas urgentes para se evitar um desastre. Adolfo Guerra.
O aumento do número de casos de queimadas, caça furtiva e exploração ilegal de recursos florestais preocupam as autoridades governamentais. Os municípios do Cuxi, Cuito-Quanaval, Mavinga, Cuangari e Minonga são os mais atingidos na província do Cuando Cubango. Domingos Afonso Dendica, chefe do Departamento Provincial do Instituto de Desenvolvimento Florestal no Cuando Cubango, diz qual é o destino dado à madeira apreendida.
Tem diferentes períodos de estacionamento aqui no pátio do entreposto. A madeira que tem um ano, a madeira que tem menos de um ano. Toda a madeira apreendida reverte-se a favor do Estado.
Há inúmeras ilegalidades na extração de recursos naturais. Fez deslocar para a província do Cuando Cubango o secretário de Estado da Agricultura para a área florestal. André Moda identifica a diminuição no corte seletivo, mas os números ainda preocupam o Ministério da Agricultura, Pesca e Floresta, porque as madeiras são recursos estratégicos para o país.
Constata-se que ainda há presença de garrimpeiros em colaboração com as próprias populações, estão a continuar a cortar a madeira de uma forma ilícita. Organizamos sessões de sensibilizações, de conversar com as populações.
A fiscalização é outro problema. O Cuando Cubango é a segunda maior província de Angola em extensão territorial e conta apenas com 135 fiscais, um número considerado irrisório. Segundo o diretor do Gabinete Provincial do Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários, Júlio Bravo, para garantir maior fiscalização, são necessários 500 mil agentes. Estevão Caeta, ativista ambiental, culpa o executivo angolano de nada a fazer para inibir os crimes contra a natureza e apela ao respeito ao meio ambiente sob pena de fuga de espécies animais.
Os danos estão aí já visíveis. Vemos o aquecimento constante. O Menongue agora aquece, aquece de que maneira? Se fala do Menongue na orla fronteiriça, nem quero imaginar. Neste processo de combate a estas práticas, devia-se trabalhar com as comunidades. E por outro lado, é também combater aqueles que só pensam no lucro.
A parceria para o abate indiscriminado de árvores e a caça furtiva, o ativista acredita que resulta da situação social de várias famílias e sugere.
Para a população em geral é que não é verdade por estas práticas, e para o executivo é que trabalhe para que se possa empoderar as famílias, para que se possa combater a fome e a pobreza, a fim de que esses meios não passem por essas práticas.
A DW solicitou ao Ministério do Interior no Cuando Cubango para saber sobre outros casos de apreensão e crimes ambientais, mas que recusaram falar a nossa reportagem. Da província mais ao sul de Angola, para a DW, Adolfo Guerra.
Acha que ainda é preciso um trabalho maior de sensibilização para a preservação do meio ambiente? Foi a pergunta que lançámos hoje aos nossos ouvintes. Calixto Benedito diz que sim, mas isso deve começar da base. Não basta só falar nos gabinetes. Precisa-se sair e ir nas comunidades, porque é lá onde acontecem grandes desmandos de queimadas. Mas também nas cidades que têm praias, como o caso de Moçambique, fica uma autêntica lixeira. Já sabe, pode ainda deixar a sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Procurador-Geral de Moçambique, falando em nome do país, saudou a admissão do Credit Suisse como culpado no âmbito das dívidas ocultas. Num comunicado emitido através dos advogados Peters & Peters, o governo diz que este é um passo importante para a obtenção de uma indemnização total para o povo moçambicano. Entretanto, organizações da sociedade civil defendem o cancelamento total da dívida reclamada ao país pelo Credit Suisse, contraída no âmbito do escândalo. O Fórum de Monitoria do Orçamento considera que a decisão do Banco Suíço reforça a ideia de que as dívidas ocultas são odiosas e nunca serviram para beneficiar Moçambique. O Fórum exige a compensação justa e a medida dos impactos do escândalo para o país. O governo são-tomense assinou um acordo para a elaboração de um estudo de requalificação e modernização do principal hospital do país, utilizando 17 milhões de dólares do Fundo Soberano do Kuwait. O presidente do Comitê do Projeto, Tomás Vera Cruz, garante que no máximo em 6 meses o Hospital Aires de Menezes, na sua forma futura, estará desenhado e pronto para receber as obras. Nesse período serão identificados os problemas existentes, permitindo criar novas estruturas e melhorar o funcionamento do hospital. Cabo Verde, que vive um período de retoma gradual do turismo, vai receber este sábado, na Ilha do Sal, o primeiro voo charter proveniente da Bulgária com 180 passageiros. Operadores aéreos de outros países já começaram a retomar viagens para o arquipélago, nomeadamente a empresa alemã TUI. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a procura turística recuou mais de 70% em 2020, sendo que este é o setor que garante cerca de 25% do produto interno bruto do país. O presidente angolano João Lourenço recebeu ontem o homólogo da República Centro-Africana, Faustin Orchange Touadé. A atual situação política do país centro-africano, que na passada sexta-feira anunciou um cessar-fogo unilateral por parte do exército no conflito com grupos rebeldes, esteve no centro da conversa entre os dois chefes de Estado. O país tem sido palco desde 2013 de confrontos e caos que obrigaram quase um quarto da população a abandonar as suas casas. No campo desportivo, a equipa angolana de futebol Progresso do Sambizanga confirmou a existência de 2 meses de salários em atraso a 12 futebolistas e técnicos do clube. O dirigente Manuel Dias dos Santos explicou tratar-se de uma dívida deixada pelo anterior Comissão de Gestão do clube. A reação surge na sequência da alegada recusa dos jogadores em treinar, bem como uma ameaça de greve, colocando em risco a realização do jogo de sábado diante do Recreativo de Libolo. O clube, embora reconheça a dívida, nega que os jogadores tenham paralisado os trabalhos.
DW África, Deutsche Welle.
A escritora moçambicana Paulina Tiziane foi esta semana distinguida com o Prémio Camões, tornando-se assim na primeira mulher moçambicana a conquistar o maior e mais importante galardão literário na lusofonia. Tiziane junta-se a outros 2 moçambicanos que já receberam este prémio, José Craveirinha em 1991 e Mia Couto em 2013. A DW esteve à conversa com a autora, que começou por contar com como recebeu a notícia.
Foi uma grande confusão. Eu estava a cozinhar amboa, então estava preparada para comer o meu petisco. Então, dá uma notícia, eu fico meio tonta. Pronto, a panela está a arder. Ok. Passado um tempo, estão a ver pessoas, amigos, vizinhos, e eu esqueci a panela. Veio minha vizinha dizer, ei, estou a ver fumo na sua cozinha, o que, que está a queimar? Então foi assim que eu recebi essa notícia, para dizer que foi muita emoção.
Uhum.
Gente que vem do chão, como nós, moçambicanos, africanos, de uma maneira geral, não estamos habituados a essas coisas boas. Não estamos mais habituados à dor, porque houve acidente daqui, houve desastre ali, etc. Nós até sabemos gerir melhor a dor. do que a felicidade.
Está a saber gerir este momento, sendo também a primeira mulher moçambicana a receber o prémio?
Estou a tentar, não é fácil, estou a tentar, mas acho que vou conseguir gerir essa realidade.
Uma grande responsabilidade para a Paulina.
É uma responsabilidade, sim. Reconheço isso, porque a partir daqui há uma nova geração que vem e que vai se inspirar e que vai ter a certeza de que, estando em Moçambique, num canto qualquer de Moçambique ou do mundo, o mundo é redondo e qualquer lugar onde nós estamos é sempre o centro do mundo. Então, é essa satisfação que eu tenho. Eu estou no centro do mundo.
E Paulina Chiziane sempre diz, e nas suas obras também é bem evidente, que não é romancista, mas é contadora de histórias. E aqui é um reconhecimento do contar de histórias da Paulina.
São tantas histórias bonitas que esta terra tem que precisam de ser contadas. Para que eu preciso de ser romancista se eu posso contar a história do meu povo de acordo com a estética do meu povo?
E Paulina é muito defensora da africanidade. Quando chega um prémio Camões destes, que parece um reconhecimento desta profundidade da africanidade que Paulina tem estado a contar, e é assim como você olha para isso?
Tenho a certeza. Eu sou moçambicana, tenho a memória do meu povo, defendi essa memória, defendi essa cultura, essa maneira de estar. E o mundo acabou reconhecendo que essa maneira de estar é uma maneira de estar humana. Porque todo ser humano tem a sua cultura, tem o seu lugar de origem. Então, sinto um pouco disso, sem dúvida.
E no meio dos homens em Moçambique que já receberam o prêmio idêntico, quando Paulina se vê neste meio, é isto uma espécie de a mulher está a ganhar o seu espaço na sociedade moçambicana, assim como no mundo?
É uma parte disso, mas não é tudo. Pode ser enganoso olhar para Paulina como uma simples mulher. Não. Eu sou mulher, sou mãe, claro, sou tua mãe também. É real que sou mulher e sou negra. E repara, este prêmio sempre girou entre brancos e mulatos. Uma preta igual a mim receber este prêmio. E eu digo, o quê? Será que eu falo bem português? Mas bom, o essencial é dizer o seguinte, cada um de nós, na sua língua, na sua forma de expressão, seja homem, seja mulher, no mundo globalizado, deve se afirmar a partir da sua própria essência.
Foi uma entrevista com a escritora moçambicana Paulina Chiziane, vencedora do Prémio Camões 2021, conduzida por Amós Fernando.
DW, do centro da Europa, para si.
O gigante tecnológico Google anunciou que vai investir cerca de US$ 1.000 milhões em África nos próximos 5 anos para apoiar a transformação digital do continente. Mas especialistas questionam se o investimento irá beneficiar a África a longo prazo. Alguns encaram-no como sendo apenas um caminho para a obtenção de novas empresas. O investimento será aplicado, entre outras áreas, na assistência a empresas para a sua transformação digital, o apoio a empreendedores para impulsionar tecnologias de nova geração, assim como o apoio a organizações sem fins lucrativos que trabalham para melhorar vidas no continente. Um gigante global como o Google a pensar em África e a querer investir em África é algo que é gratificante saber. Para o economista Shuyabu Idris, a notícia é boa e significa que a África está agora a ser levada a sério pelas empresas multinacionais, mas nem todos partilham desse entusiasmo. Maximus Ametorgo, especialista ganês em tecnologia da informação, apela a uma avaliação crítica do empreendimento do Google em África. Temos de medir as vantagens e desvantagens, porque alguns destes gigantes tecnológicos chegam e investem em pequenas empresas e acabam por adquiri-las. São donos de todos os códigos e a África regressa à mesma terra agrícola.
farmland just from a harvest and go away.
O perito em tecnologia ganesa salienta que as propostas do Google não são o problema, mas sim a necessidade de avaliar o impacto duradouro do investimento.
For me, ownership is very key.
Para mim, a propriedade é muito importante, seja qual for o negócio em que vão investir. A longo prazo, vai ser propriedade dos africanos, dos fundadores ou do Google. A prioridade do investimento do Google incluirá a conectividade e o investimento em startups. Mas John Aku, analista político, defende que a aposta devia centrar-se em investir em infraestruturas de tecnologias de informação, uma vez que muitos países africanos não têm sequer cursos de formação nessa área. Problemas como a instabilidade política e macroeconómica, corrupção, más infraestruturas e má governação são desafios que o gigante tecnológico terá de superar. Para já, a Nigéria, o Quênia, Uganda e Gana serão os principais beneficiários do gigante tecnológico, o que deixa o especialista ganês cético. Se não der uma vantagem de maior equilíbrio à África ou aos quatro países que estão a considerar, não vejo como é que isso vai mudar drasticamente alguma coisa em África. O continente é atualmente um mercado atrativo com cerca de 1,3 mil milhões de pessoas, sendo que quase metade tem menos de 18 anos. Em 2018, o Google já tinha aberto um centro de investigação de inteligência artificial em Accra, na capital do Ghana. Vamos às notícias. No Líbano, o líder do partido Forças Libanesas foi convocado pela justiça para dar o seu testemunho sobre a violência registada em Beirute a 14 deste mês. O partido é acusado pelo poderoso Hezbollah pró-iraniano de estar na origem dos tiros sobre os seus militantes e os do movimento xiita Amal durante um protesto para exigir a substituição do juiz que investiga a explosão no porto de Beirute. Os confrontos da semana passada alimentaram temores de que o país será arrastado para uma nova onda de violência. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia está a considerar retirar os talibãs da lista de organizações terroristas caso cumpram as promessas, nomeadamente a de formar um governo inclusivo no Afeganistão. Em 2003, a Rússia baniu os talibãs, embora tenha recebido representantes do movimento radical islâmico várias vezes antes de assumir o poder em Cabul em agosto passado. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse esta quinta-feira que os compromissos atuais dos Estados para o clima são um caminho para o desastre. Segundo a última avaliação da ONU, os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa apresentados por cerca de 200 Estados conduzem a um aumento da temperatura média global de 2,7 graus centígrados, longe do objetivo do Acordo de Paris de conter o aquecimento abaixo de 2 graus.
DW Notícias. DW Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos se considera que é ainda necessário um trabalho maior de sensibilização para a preservação do meio ambiente. Zito Rafa escreve-nos de Nampula, em Moçambique, e diz que sim, é preciso trabalhar mais para o bem-estar do ambiente e da sociedade. Também Albino Manuel não quis deixar de dar a sua opinião, diz que de facto é preciso um trabalho de sensibilização para preservar o meio ambiente, pois é o ambiente que nos fornece oxigênio, assim como o dióxido de carbono. Com as queimadas descontroladas, há mais estragos, as plantas sofrem e os animais, alguns morrem, outros ficam sem lugar de habitação. Da minha parte, foi um prazer levar até si a atualidade informativa ao longo de toda esta semana. As notícias ficam por aqui. Tenham uma ótima sexta-feira.